Vamos conhecer agora os títulos das notícias às 13 horas, edição de Vítor Melenas. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Denúncia do Grupo Ambientalista Aqua. Há três lagoas na Sabaxeira que podem estar a contaminar o Anabão. Cargueiros volta a receber no domingo os tradicionais festejos em honra do Divino Espírito Santo. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, e Maria Luísa Coleiro, Presidente da República de Malta, estiveram em Fátima.
A previsão do estado do tempo para o dia de hoje aponta para céu em geral pouco nublado, aumentando temporariamente a nebulosidade a partir do início da tarde. Vamos ter condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros. O vento vai ser em geral fraco. Vamos ter descida da temperatura máxima. As máximas previstas para o dia de hoje. Vamos começar com Porto Alegre, que tem máxima de 21 graus. Depois Castelo Branco, 24. 25 para Lisboa, 26 para Coimbra e Leiria. E ainda 28 graus de máxima para a capital de distrito, Santarém. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista é de 27 graus. Avançamos com as notícias da Rádio Hertz, edição de Vítor Melenas, para ouvir já a seguir.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Há mais focos de poluição no concelho de Tomar. A denúncia é do grupo ambientalista Aqua. Há três lagoas na Sabaxeira que podem estar a contaminar o Nabão. Os pormenores com o António Feliciano.
O alerta foi dado por Américo Costa, rosto do Grupo Aqua. Entre as localidades de Pinhal e Suímo, na freguesia da Sabaxeira, concelho de Tomar, há registro para três lagoas de captação, alegadamente pertencentes a um lar, que podem significar um perigo para a saúde pública. Assim garantiu a Hertz, o ambientalista tomarense, que garante já ter apresentado queixa na Guarda Nacional Republicana, precisamente no Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, porque, alerta, pode estar em causa a entrada destas águas para o subsolo e contaminar os veios frigoríficos.
Aquilo que nós fomos ali descobrir, aliás, julgo que aquilo até está licenciado, foi o que me suscitou mais a revolta, é que aquilo está licenciado. Eu dizia assim, se aquilo não tiver, se tiver licenciado, estamos num país terceiro, quarto, quinto mundo. E não é que aquilo está licenciado. Não sei há quanto tempo, 20, 30 anos, se calhar ninguém lá vai ver, licenciar aquilo. Aquilo não tem o mínimo de condições. Qualquer caminhão de externa, desses que a gente sabe que andai do Riacho e da Alcanena, a tentar despejar resíduos altamente tóxicos, pode chegar ali e pode despejar. Neste momento, aquilo, para mim, é um escarrador público. Se querem legalizar aquilo, sim senhor, vedem aquilo com portões, sinalizem aquilo com propriedade provada, arranjem as cercas que elas, em alguns sítios, estão deitadas abaixo, e mais, forrem aquelas lagoas, porque aquilo está a entrar para o subsolo, está a contaminar todos os veios freáticos que estão ali, e é de lembrar, a Mendacha está a sudeste, a meros 3, 4 quilómetros dali. Do lado sudoeste temos o Agroal, que deve estar aí também a poucos quilómetros. Temos três principais nascentes ali naquela zona. E depois estamos a falar também da Ribeira de Seixa, que agora fomos descobrir lá umas gafes nas condutas, ou seja, quando há aquelas grandes enchentes de inverno, tem duas tampas de conduta a um metro da ribeira, que já lá está também a GNR, fizemos essa denúncia, que essa espuma que a gente via aqui não chegava a etar, mas babava para dentro da ribeira em um quilómetro ou dois antes de etar, ou seja, olá, tinha condutas com 1,5 metros de altura, estavam a 4, 5 metros da ribeira, quando deviam estar aí a 100 metros, mas numa curva tinham duas tampas de conduta, rasas ao chão, completamente a babarem quando o caudal aumentava nas tais condutas, ou seja, levantava as condutas e despejava tudo para dentro da ribeira. E, aliás, chamaram-me lá porque meio hectare de um terreno de um senhor que está em França, que ele é que fez queixa, estava completamente alagado e completamente queimado e completamente estragado.
Quem é que licenciou neste caso?
Então, segundo eu sei, segundo deram o pouco a conhecer, que aquilo é um lagar que eu julgo que até é de Orém. E se o lagar, se é de Orém, o que é que faz no, o que é que faz ali aquilo no Conselho de Tomar? Aquelas lagoas ali no Conselho de Tomar. Agora tomar é uma lixeira do Conselho de Orém. Já é tarde. Eu sempre defendi que aquela é tarde de Seixa, que devia ser desmantelada, que está no sítio incorreto. Que aquela ribeira de verão está seca. Aquilo até à Foz são 5, 6 quilómetros de poluição. Está muito perto das nossas nascentes. Tanto o Agroal, que é uma das melhores pré-fluviais, como da Mendacha, que então a Mendacha é um ponto dos mais sensíveis que há.
Entretanto, a ERTE contactou António Graça, presidente da Junta da Sabacheira. O autarca não quis alongar-se numa reação a este alerta, ainda que tenha afirmado que está em causa uma estrutura com cerca de 2 dezenas de anos e que, por isso, acredita estar licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente.
Em Fátima, na Rua Bom Samaritano, registou-se na manhã desta sexta-feira um violento acidente envolvendo um caminhão-cisterna de transporte de água e uma viatura ligeira, de que resultou uma vítima encarcerada, entretanto encaminhada para o hospital. O acidente aconteceu por volta das 9h50 e no local estiveram os bombeiros da Corporação de Fátima, com 2 viaturas e 11 homens, a VMER do Hospital de Leiria e também a GNR. A via esteve interrompida durante algum tempo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cargueiros volta a receber no domingo os tradicionais festejos em honra do Divino Espírito Santo, com destaque para a realização da procissão de tabuleiros. Este ano serão no total 25 os tabuleiros, elaborados, como sempre, com flores naturais. À frente, como manda a tradição, desfilam os elementos da Irmandade do Divino Espírito Santo de Cargueiros. O momento é intensamente vivido pela população e acompanhado também por muitos forasteiros que ali se deslocam para assistir aos festejos. Estão ainda a ser preparados os tabuleiros para a procissão de domingo, que, como disse a ERTE, se apresenta a Junta de Freguesia de Cargueiros, Maria José Serra, irá sair da Capela de Santo Amaro.
Como nos outros anos, o cortejo sairá aqui da Capela de Santo Amaro às 11h45, em direção à igreja, onde haverá missa, pois será a benção do pão, que já será novamente na Capela de Santo Amaro, onde vai acabar, o pão bento, já benzido, é dado, os tabuleiros são desmanchados ali. Hoje, nos dias 12, já não são todos, porque nem toda a gente leva pão, nem toda a gente quer pão. Os tabuleiros ali são desmanchados e o pão é dado, portanto, tradicionalmente, aos pobres. Hoje é quem quiser levar pão. Este ano, infelizmente, não temos juiz, mas a festa vai-se fazer tal e qual como se houvesse, vai ser feita pela mesa da confraria e pela junta de freguesia. Já temos metade dos tabuleiros montados, sem flores, claro, e nas próximas horas serão montados os restantes. No sábado, à tarde, e prolonga-se pela noite dentro, serão enfeitados com flores naturais. Antigamente eram as flores que nesta altura haviam no campo. Eram as papoilas, eram os malmequeres, era o que havia. Hoje em dia já são flores compradas na florista, já é diferente. As flores viram à tarde e estarão cá as pessoas a enfeitar os tabuleiros pela tarde e noite fora. Convido desde já quem quiser vir ver, as portas da junta estão abertas para quem quiser realmente vir ver e ajudar, se quiser, enfeitar os tabuleiros. Vamos ter uma boa festa, uma grande festa, e a tradição vai-se cumprir mais um ano.
A Câmara Municipal de Abrantes decidiu dar início aos trabalhos de constituição da área de reabilitação urbana nos centros urbanos de Alfarrarede e de Rocio ao sul do Tejo. Foi igualmente decidido avançar com os trabalhos de elaboração da operação de reabilitação urbana que se pretende implementar na Aru, a qual será oportunamente submetida para aprovação em momento simultâneo ou posterior à aprovação do respectivo projeto de delimitação. A Câmara Municipal de Abrantes será a entidade responsável pelo desenvolvimento dos trabalhos e pela gestão da futura operação de reabilitação urbana. Esta decisão inicial para o desenvolvimento do processo quer dizer logo que a delimitação das ARUs seja aprovada aos proprietários, particulares ou entidades públicas, de imóveis degradados nas zonas a delimitar em Alfarrarede e no Rocio, vão poder assim aceder aos instrumentos disponíveis no âmbito da regeneração urbana, candidatando-se a incentivos financeiros para recuperarem o seu património e usufruir de benefícios fiscais. As duas novas áreas de reabilitação urbana vão juntar-se à já aquela aprovada pela Câmara Municipal de Abrantes, que abrange o centro histórico da cidade. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, e Marie-Louise Coleiro, Presidente da República de Malta, marcaram presença em Fátima. na quarta-feira. Os pormenores com o António Feliciano.
O Conselho de Ourém recebeu a visita nesta quarta-feira de dois chefes de Estado, a começar desde logo por Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, que esteve apenas no almoço em Fátima, para além de Marie-Louise Caleiro, Presidente da República de Malta. O antigo edifício dos Passos do Conselho foi palco para a recepção à líder daquele arquipélago do Mar Mediterrâneo, uma visita que surge na sequência da presença de Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Ourém, em Malta, onde recebeu o Prémio Mediterrâneo de Turismo, pelas boas práticas de turismo executadas em Fátima. Nesta sessão, rodeada das normais medidas de segurança, quando está em causa a presença de um chefe de Estado, registo para as palavras de Luís Miguel Albuquerque, Presidente da Câmara Municipal de Ourém, que recordou a forma amigável como foi recebido em Malta, congratulando-se pelo facto de Fátima ser uma referência de Portugal e do mundo.
Constitui uma honra para o Presidente da Câmara receber Vossa Excelência do município de Ourém, terra de vasto e honroso percurso histórico, que reúne também motivos de grande atratividade, nomeadamente no plano turístico. Num país que é uma referência de paz, tranquilidade e amizade entre os povos, valores coincidentes com o espírito da mensagem de Fátima. A presença de Vossa Excelência entre nós é, antes de mais, um privilégio. Um privilégio que decorre do elevadíssimo prestígio que se reconhece da Vossa Excelência à escala internacional e muito pelo valor intrínseco que esta presença constitui para nós, após de ter sido acolhido de forma tão amistosa por ocasião da minha visita recente a Malta, no passado mês de fevereiro, tendo recebido com grande honra o Prémio Turismo Fórum Mediterrâneo como reconhecimento de um trabalho desenvolvido ao nível do turismo religioso. Tratou-se de uma distinção que agradeço do fundo do coração, bem como pelo ensejo que tive em poder contribuir para o incremento dos laços afetivos entre os nossos dois países. A este propósito, e pelo facto de estarmos numa casa centenária que encerra parte significativa da história do município de Ourém, quero aproveitar a oportunidade para lhe transmitir uma calorosa saudação em nome do povo deste município português.
A fechar este período de intervenções, Marie-Louise Caleiro sublinhou a importância de Fátima no panorama mundial, centrando parte da sua intervenção no turismo.
We come to Fátima because Fátima is, one could say, a place that identifies Portugal. Fátima also, we feel close to Fátima because we have also in Malta practically the same great tradition. We also come to Fátima because we can see that this is a place where, as you have aptly said, it's a place of peace and harmony. It's a place where people meet coming from diverse, probably cultures, and they meet in harmony. They meet in a sense of respect towards each other. So Fátima really is, one could say, not just a landmark for Portugal, but is also a landmark for the Christian world, for what the world should be, where people can live together in peace, where people must respect each other, tolerate each other, understand each other, appreciate each other.
Senhor Presidente, a Malta expressou aqui com muito agrado o modo como foi recebido, e agora o seu desejo de vir a Fátima. Fátima é uma terra muito especial, muito importante, não só do ponto de vista de ser um marco importante, um território importante em Portugal, mas também por ser um lugar de comunhão muito importante para os cristãos, para toda a cristandade. É, portanto, um lugar também onde nós podemos, todos enquanto humanidade, estarmos juntos, convivermos juntos. Portanto, são os valores de Fátima que é de muito agrado e expressa, portanto, muito bem o que é a Sra. Malta.
Dia 25 de maio realiza-se mais um termo de Peialvo. Trata-se de uma recriação histórica, em que a época medieval vai estar em destaque. A iniciativa envolve largas dezenas de participantes e figurantes e inúmeras entidades que se associam ao evento. Amâncio Ribeiro, presidente da Junta de Freguesia de Peialvo, entidade promotora do termo de Peialvo, falou à ERT desta recriação histórica.
Vai ser mais ou menos idêntico ao aos anos anteriores. Mais um bocadinho só mais de divertimentos, mais pronto, estava com pouca, achávamos que estava um bocadinho, as pessoas não tinham assim tanto entretenimento para terem, portanto vai haver mais um bocadinho mais, e é assim que se consegue ver de ano para ano, vai sempre melhorar, tentar melhorar para ver se ganha mais que o que já está. Os outros anos foi excelente, há 10 anos atrás foi excelente, o ano passado também, e este ano também esperamos que vai ser de certeza. Fazer pelo melhor, a ver se o público adere.
Falemos na data em concreto, quando é que é, em que horas é que decorre?
Dia 25 temos a abertura às 20 horas, estamos a sair do terno para Alvo, e às 22 a demonstração de danças medievais e queimada da taberna. No dia 26 de maio, às 13 horas é a abertura da feira, com as tabernas, a recepção de entidades convidadas, depois, durante a tarde, a demonstração de esgrima, danças medievais, ofícios medievais, tudo com o Tomarão Honórios, animação de teatro das ruas, danças orientais, recriação da taberna do século XX, desculpem, XIX, Rancho Folclórico de Camponês da Prova, que é o teatro, é a peça que vai ser realizada pelo Rancho Folclórico da Prova, nessa altura. O desfile templário, que será às 22 horas. Que vamos ter também no filme, o Ritual Templário. E o espetáculo foi com a Rita, que toda a gente conhece, ninguém é a Rita Miguel. À meia-noite será a meia queimada. No domingo, dia 27 de maio, teremos a abertura também da feira, com as tabernas, temos a animação de teatro da rua outra vez, danças orientais, a demonstração de esgrima de danças medievais, e temos também o torneio de tiro com arco, a recriação da cerimónia da tomada de posse do senhor de Peialvo e a eleição do primeiro juiz da vila. Portanto, será que também recriado isso. Às 18h30, concerto da banda Sociedade Filarmónica Baialvense Manuel de Matos, e às 19h30, animação de rua. Portanto, durante o evento, haverá comeres e beberes e essas coisas todas que apareçam sempre, que será bom, de certeza.
Decorre em Alvaiaza, no fim de semana, mais uma edição da Expo Sicó 2018, 30ª Feira do Queijo Rabassal, uma iniciativa da Associação de Terras de Sicó, com parceria dos municípios. Esta iniciativa é uma vasta montra de produtos de toda a região da Serra de Sicó. Os vinhos e os queijos estão em destaque, mas também outros produtos da região, como é o caso do xíxaro. A Hertz esteve à conversa com o Presidente da Câmara de Alvaiaza sobre o certame. Célia Marques começaria por referir que a Expo Sicó assinala este ano 3 décadas de existência.
Este ano vai ser uma data a assinalar, uma vez que fazemos 30 anos que se realiza esta feira, 25 anos da Vini Sicó, o que realmente é uma data memorável e a assinalar, atendendo à importância e à relevância que estas instituições têm para a promoção, dinamização e até impulsionamento dos produtos endógenos, dos produtores e da visibilidade que estes têm no nosso território. É um marco na história desta associação, da Associação Terras de Sicó, uma vez que apesar de todas as adversidades e de todo o percurso que vai fazendo, consegue efetivamente criar marca, criar condições para que os produtores, as instituições, se afirmem enquanto região Terras de Sicó. Os produtos da região Sicó, do vinho ao mel, ao queijo rabassal, aos produtos como o xíxaro, os frutos secos, temos todo o tipo de produtos aqui da região que nesta data aproveitam para se evidenciar e se destacar com a qualidade que esta região já nos merece.
O município de Orém promove o projeto Orém Mais Limpo 2018. A iniciativa arranca a 2 de junho, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Ambiente. O projeto vai ser dinamizado pelos serviços municipais em articulação com as juntas de freguesia e tem como principal objetivo a remoção de todos os resíduos, lixo, existentes no concelho de Orém. A campanha vai ser desenvolvida em todas as freguesias do concelho, estando identificadas já várias lixeiras e focos de lixo, onde os participantes vão ter uma atuação decisão determinante. O projeto tem uma natureza ambiental e de responsabilidade social, pelo que os objetivos propostos pelo município estão relacionados não só com a promoção da sustentabilidade ambiental, mas também com a dinamização do espírito de entreajuda, além do cuidado com o território que nos rodeia. Neste contexto, o município de Ourém está a convidar a população e as associações a disponibilizarem parte do seu tempo, bem como as empresas que tenham meios ou bens para que se possam alcançar uma taxa de sucesso elevada no âmbito da iniciativa, participando assim no projeto Ourém Mais Limpo 2018. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.